Força Aérea Brasileira. Espera-se que logo elas sejam capazes de cumprir missões de defesa aérea, ataques ao solo e reconhecimento com eficiência e baixo custo operacional.
Portanto, a FAB fazendo esse treinamento para esse lançamento aí que o David destacou para a gente. Agora, 6 horas e 57 minutos.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovens Agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Jovem Pan News.
Agora 7 em ponto. E eu vou ficando por aqui, na primeira edição do Jornal da Manhã. Do Cine e a Beatriz Frender.
Valeu.
Seguimos firmes e fortes
para a segunda edição. Bom trabalho para vocês. Valeu. Bom início de semana.
Valeu, um abraço, meu amigo.
Até.
Sete horas em ponto.
Repita.
7 horas da manhã. Seja muito bem-vindo à segunda edição do Jornal da Manhã desta segundona, dia 16 de fevereiro de 2026. Segunda de carnaval e segunda de notícia na Jovem Pan News.
Que bom ter a tua companhia nessa segunda-feira para a gente trazer informação, análise, opinião crítica, trazer também os detalhes da cobertura de carnaval por todo o país, te preparar para uma semana que está apenas começando.
E com notícia, Janja desiste de desfilar na Sapucaí e evita desgaste com a base do governo. A avaliação é que a presença da primeira-dama no desfile em homenagem a Lula aumentaria as críticas da oposição.
Ministro Alexandre de Moraes pede que Receita Federal apure possível quebra de sigilo de ministros do Supremo Tribunal Federal e cerca de 100 familiares. O rastreamento acontece em meio à crise entre poderes depois do caso Master.
Temos também os destaques com a nossa equipe de reportagem ao vivo de todos os lugares onde a notícia acontece. Danúbia Braga Seja bem-vinda. Qual que é o destaque, Lu? Bom dia.
O governo do estado de São Paulo enviou equipes do Corpo de Bombeiros para ajudar nas buscas pelas vítimas do naufrágio no encontro das águas do Rio Negro e Solimões, em Manaus.
Na Europa, os destaques vêm com o nosso Luca Bassani. Conta pra gente, Luca Bassani, o que esperar nessa segunda-feira.
E o destaque hoje vem de Israel, Evandro, já que o gabinete do premier Benjamin Netanyahu aprovou a compra de terras na Cisjordânia por judeus, uma medida que contraria várias resoluções internacionais que pode remoldar toda essa questão da Palestina no território cisjordano.
Aqui a gente traz também os destaques da economia. Vem para cá, Langani, conta para gente o que você destaca nessa segunda-feira.
Bom dia, Evandro. Destaque é um possível acordo entre Mercosul e, vejam só, China.
Oh, achei que você ia falar União Europeia. Já tá...
China.
China, é mesmo?
Exatamente. Destaque da segunda-feira de carnaval. Não a curto prazo, mas a médio prazo, Evandro.
Valeu, Alangani. Prepare o seu cafezinho. A chaleira já tá apitando, já pode passar aquele primeiro, porque o Jornal da Manhã tá só começando.
E começamos com informação sobre o governo de São Paulo, que enviou equipes para ajudar nas buscas das vítimas do naufrágio no encontro do Rio Negro com os Solimões em Manaus. 80 passageiros estavam na embarcação quando ela afundou. Duas pessoas morreram e 7 continuam desaparecidas. A Danúbia Braga chega ao vivo com as informações sobre essa tragédia, que tem indícios ali também de irregularidades na conduta do piloto dessa embarcação, mas isso a polícia está apurando. Uma das prioridades agora é justamente localizar essas vítimas, né, Danúbia? Bem-vinda, boa segunda-feira.
Exatamente, Beatriz. Por isso, o governo do estado de São Paulo enviou justamente esse grupamento de bombeiros marítimos para contribuir com essas buscas. Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente no Jornal da Manhã. Esse envio foi feito, então, já neste fim de semana. O grande objetivo é contribuir com essas buscas, uma vez que ainda 7 pessoas, ao menos, estão desaparecidas. 71 foram resgatadas com vida, 2 morreram, uma criança de 3 anos e também a jovem Lara Bianca, de 22 anos. Inclusive, Lara, que foi ontem, o corpo foi velado e foi enterrado. A embarcação foi localizada a cerca, então, de 50 metros de profundidade. A operação das buscas continuou durante todo o domingo. Força-tarefa enviada, então, para Manaus, foi composta por 6 bombeiros militares, incluindo um capitão que comanda a equipe, também seguiu ali diretamente para o Rio Amazonas após o desembarque, a fim de contribuir de forma mais ágil, então, com essas buscas. As equipes estão ali preparando e justamente deixando tudo pronto para essa operação, com equipamentos subaquáticos. Esse é o grande objetivo para fazer essa varredura, que eles chamam de varredura técnica e precisa. O objetivo é justamente, então, identificar o ponto exato da embarcação antes do início desse naufrágio. Segundo os bombeiros, não é indicado ali mergulhar sem a localização confirmada, por questões da eficácia e também questões de segurança. Assim que chegaram ali, os militares paulistas, então, também foram recebidos pelo pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros do Amazonas, onde eles receberam todas as informações necessárias justamente para essa busca e também informações a respeito das condições hidrológicas e estratégias usadas desde o início dessas buscas, então, desde que eles tiveram conhecimento desse naufrágio. Enquanto as buscas seguem ali no encontro das águas, né, familiares e amigos acabaram se despedindo, então, da Lara Bianca, de 22 anos, uma vez em que foi feito o seu velório, o seu enterro, este domingo, justamente para que depois eles consigam ali continuar essas buscas. Então, essas equipes foram enviadas. É claro, um assunto muito importante e delicado que a gente vai seguir de olho acompanhando.
Valeu, Danúbia. Eu quero trazer um pouco do noticiário internacional agora, porque tem uma reunião trilateral entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia que pode ser retomada nessa semana. O Luca Bassani está acompanhando e vai trazer as informações ao vivo para a gente aqui nessa edição do Jornal da Manhã. O que a gente pode esperar de mais esse encontro, Luca Bassani, ou não podemos esperar absolutamente nada?
Pois é, Evandro, é uma questão ainda não resolvida e que, por enquanto, não tem uma data exata e nenhum local marcado, mas é uma vontade dos Estados Unidos retomar essas conversas pela terceira fase, né? Esse encontro trilateral entre Ucrânia, Rússia e os próprios Estados Unidos como mediadores. Houve a sugestão deste encontro acontecer pela primeira vez em território norte-americano, em Miami, já que é uma das bases, né, de onde o presidente Trump acaba também organizando o seu governo, mas não há uma confirmação nem por parte de Moscou, nem por parte de Kiev. Aquilo que precisa ser discutido se refere majoritariamente às questões territoriais. Como falávamos nas últimas semanas, duas rodadas já aconteceram em Abu Dhabi, onde foram discutidas garantias de segurança para a Ucrânia e a reconstrução do território ucraniano com a utilização de fundos russos congelados no exterior, algo que o próprio presidente Putin concordou. Mas o grande ponto nevrálgico acaba sendo quem vai ficar com qual território. Afinal, a Rússia conquistou militarmente ao longo desses 10 anos, se a gente pegar desde 2016, mais ou menos, cerca de 20% do território da Ucrânia, mas aquilo que eles reivindicam, eles não têm controle de 100%, sobretudo em Donetsk. Portanto, há essa divergência. Zelensky argumenta que não tem um mandato único para poder decidir a divisão do território ucraniano, que isso precisaria passar pelo legislativo ou até mesmo por um referendo popular, né, um plebiscito dentro da Ucrânia, enquanto que a Rússia diz que enquanto isso não for resolvido, os bombardeios continuarão de forma frequente, assim como tem sido até agora. Portanto, a dificuldade dos Estados Unidos é achar um meio termo que resolva as questões territoriais, que tudo indica é a última questão a ser resolvida antes da guerra poder ser considerada terminada. Para finalizar, na semana que vem teremos 4 anos deste conflito, mais de 1 milhão de mortos em ambos os lados, um prejuízo econômico imenso para a Ucrânia e para a Europa e também a Rússia isolada no cenário global. Tudo para a gente acompanhar, vendo se Donald Trump e os seus ministros terão capacidade de reverter este cenário de incertezas.
Valeu, Luca Bassani. Eu quero trazer agora o movimento da economia com o Carnaval de 2026, que deve movimentar 3 bilhões de reais na cidade de São Paulo, o que consolida a capital como um dos principais destinos turísticos do país. Alan Gani, o que você trouxe para a gente, hein, para começar a folia da segunda-feira?
Olha só, Evandro, a cidade de São Paulo cresceu muito no Carnaval, né? Hoje movimenta, caramba, 3 bilhões de reais, algo impressionante, 16 milhões de folião. E a gente, foliões, e a gente já percebe, né, essa mudança, porque eu lembro, se a gente voltar no tempo, né, 10, 15 anos atrás, Evandro, a cidade ficava vazia no Carnaval. Era um sossego, né, para quem não gosta de Carnaval. Agora, a cidade completamente lotada. E isso se deve aos bloquinhos, né? Bloquinho na cidade inteira, e inclusive a presença de muitos estrangeiros na cidade, e também o crescimento do próprio desfile na cidade de São Paulo. Sim. É lógico que, né, tem essa competição com qual desfile é melhor, se é São Paulo, Rio. Não tem ainda a tradição do Rio de Janeiro, mas os desfiles aqui em São Paulo estão assim espetaculares e aí atraindo muito turista, claro.
No caso das escolas de samba, não tem o tamanho toda a vultuosidade que tem o Carnaval do Rio de Janeiro, né? As escolas de samba aqui de São Paulo são um pouco menores que as do Rio em termos de integrantes e até mesmo dos carros alegóricos. Agora, diante disso, a cidade de São Paulo buscou se consolidar como um importante destino do Carnaval de Rua, o que é bastante interessante, né, Alangani? Porque o Carnaval de Rua, ele é muito democrático, você não paga para entrar, você tem blocos que fazem homenagens a diferentes ritmos musicais do país e até internacionais, e é só chegar e participar.
Exatamente, você consegue se encaixar ali, né? Você tem até assim, tem bloquinho do rock, bloquinho eletrônico, bloquinho de forró. Música mais antiga.
Ontem eu fui num de forró, por exemplo. Exatamente. Em homenagem ao Seu Valença.
E aí o que é interessante? Você tá lá no bloquinho, aí passa lá o vendedor de cerveja, de refrigerante, você consome, aí o restaurante.
E o interessante é que a cidade já tem uma estrutura também necessária para receber isso aqui de gente, né?
Perfeito.
Porque ela já é uma anfitriã de outros grandes eventos do mundo todo, né?
Exatamente. São Paulo, né, Evandro, como você bem colocou, é o que a gente chama de turismo de negócios, né? Então, em outras épocas, a gente está absolutamente preparada para receber aquele executivo que vem na cidade para uma reunião corporativa, mas neste caso, no Carnaval, não é o turismo de negócio, isso que é interessante, quer dizer, é aquele turismo de lazer mesmo, e São Paulo entra aí no rol, né, dos principais pontos turísticos de Carnaval aqui no Brasil, competindo com Rio de Janeiro, com a Bahia, Recife. Né, com Recife, enfim, e entre outras cidades, né? Salvador, não pode esquecer de Salvador, se o pessoal lá, eita, fica bravo com a gente lá, Salvador.
Você gosta, Gani, de um carnaval?
Ah, eu gosto, viu? Eu
mas
gosto.
Por que você postou fotinho dizendo, prefiro nadar do
porque
que
porque eu prefiro nadar, eu gosto do carnaval, mas ainda um esporte no dia seguinte me... Na minha idade, né? Na minha idade, que eu já tô com 46 anos, é, mas...
Isso aí, Alan Gani, deu pra fazer os dois, né? Deixa eu me intrometer aqui.
Entra aqui.
É. Ah, é verdade, deu pra fazer os dois. No passado, eu ficava só com o carnaval. Aí a idade vai chegando, tal, depois dos 40, aí você já quer uma coisinha mais tranquila. Então, assim, você vai lá pro Sambódromo, né? No AMB, aliás, um espaço maravilhoso lá.
É mesmo.
Da Jovem Pan, né? Patrocinando lá o Camarote 011, enfim... E aí você vai, você fica tranquilo, né? Volta cedo e tal. No dia seguinte, a atividade física é muito bom. No passado, era só carnaval.
Ó, Gani, entendeu? Sambista pagodeiro, tá? Esse bastidor aqui pra vocês.
Dica fitness e do carnaval.
Vocês veem ele todo playboy assim?
Não é assim, não.
Um abraço, meu amigo. Até já.
Abraço, até já.
Tchau. Olha, e não é só no Brasil que o carnaval é essa verdadeira festa milenar que a gente comemora. Ela também ocorre de maneiras diferentes em outros países. Olha só, a descida dos demônios é o evento mais tradicional do carnaval em Ukiah, no noroeste da Argentina. Com fantasias bem elaboradas, música e também animação, os participantes descem uma colina. A ideia é desenterrar o diabo, que traz a falta de vergonha, a liberdade e a alegria para a festa, de acordo com a tradição. Em Las Palmas, na Espanha, um desfile de barcos decorados zombou de algumas das principais figuras políticas do momento, entre eles o líder americano Donald Trump e o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está preso nos Estados Unidos. Na cidade de Ivrea, no norte da Itália, o ponto alto da festa é a Batalha das Laranjas, um costume que vem dos tempos da Idade Média. As pessoas se enfrentam nessa guerra usando frutas como armas. A origem da batalha seria uma revolta popular contra um juiz local que maltratava a população, segundo a lenda. Hoje em dia, a festa representa a luta do povo contra os opressores. No mundo todo, de formas diferentes, mas o do Brasil é aí considerado a maior festa popular do mundo.
Agora, voltando a Sapucaí, no Rio de Janeiro, a presença de Lula para prestigiar a homenagem da Escola Acadêmicos de Niterói contou com um forte esquema de segurança. Rodrigo Viga estava lá e conta tudo para a gente agora.
Um forte esquema de segurança foi montado na Marquês de Sapucaí para a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura do carnaval do Grupo Especial em 2026. Lula chegou cerca de uma hora e meia antes da abertura do carnaval. A Escola Acadêmicos de Niterói trouxe a Marquês de Sapucaí em 2026 um enredo sobre o mandatário brasileiro, contando a história desde a infância no interior de Pernambuco até a chegada ao Palácio do Planalto. Esse forte esquema de segurança contava com muitos seguranças, vestidos de branco e não de preto, pórticos e toda a atenção para a chegada e a presença, a permanência de Lula na Marquês de Sapucaí. O esquema era tão forte que o veículo trazendo o mandatário brasileiro praticamente estacionou dentro do camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, que especialmente foi cedido neste primeiro dia de desfiles ao presidente Lula, à primeira-dama Janja, todo o seu staff, além de ministros de Estado. Inclusive, até os vários ministros que estiveram na Marquês de Sapucaí precisaram passar por esse pórtico, por esse detector de metal, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça na presença de Lula na Marquês de Sapucaí. Lula chegou em silêncio e deixou a Sapucaí sem falar já de madrugada. Tudo por conta das restrições previstas na legislação eleitoral brasileira. Antes do carnaval, já havia toda uma preocupação do Palácio do Planalto, não só com o enredo da Acadêmica de Niterói, mas também com relação ao comportamento dos ministros de Estado, que foram proibidos, em cima da hora, de desfilar pela Acadêmica de Niterói. Do Rio, Rodrigo Viga.
Vamos bater um papo com os nossos comentaristas já nessa edição do Jornal da Manhã. Temos Zé Maria Trindade, Acácio Miranda. Seu Zé, saudades do senhor, bem-vindo. Que bom conversar contigo, dividir esse espaço aqui, meu amigo. E eu quero saber de você que, como você avalia o silêncio de Lula, mas além do silêncio, a ausência da primeira-dama em um dos carros alegóricos, porque havia ali nos registros da Liesa que ela participaria do desfile, mas depois de toda a preocupação e tensão nos bastidores do Palácio do Planalto, ela ficou assistindo o desfile do camarote ao lado do presidente da República e acabou sendo substituída pela cantora Fafá de Belém. O que que isso indica sobre os riscos para os quais Lula se expôs ao participar, mesmo que silenciosamente, dessa homenagem da escola de samba, seu Zé?
Pois é, insegurança jurídica, né? Ninguém sabe exatamente. Muito bom dia, Cine. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Cássio. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, ele geralmente tem sim uma força muito maior do que as outras justiças. Ele legisla. Quando emite normas, interpreta a legislação aprovada pelo Congresso Nacional, ele está legislando e isso é normal na Justiça Eleitoral. E é a única justiça que admite consulta. Você não pode perguntar a um tribunal a quantos anos você será condenado se cometer determinado crime. Na Justiça Eleitoral é possível fazer uma consulta, né? E a resposta se transforma em norma. Agora, na segurança tão grande que houve várias reuniões no Palácio do Planalto, para analisar essa situação. E dali, dessas reuniões, pensaram até em suspender a participação do presidente Lula no desfile, né, para assistir o desfile. Pensaram várias possibilidades, diante do alerta que a oposição fez, entrando na Justiça Comum e na Justiça Eleitoral. Então, o que eu vejo é uma insegurança jurídica. Há um espaço ali que ninguém sabe exatamente até onde o governante, ou o candidato, ou pré-candidato no caso, né, pode ir. Eu entendo que não pode continuar assim. Isso aí é muito semelhante ao que aconteceu com o então presidente Jair Bolsonaro, que reuniu embaixadores no Palácio e ficou inelegível.
Vamos lembrar que no pano de fundo, no contexto disso tudo, dessa homenagem ou propaganda antecipada, como cada lado dessa história tem chamado, teve partido político que ingressou com ação no Tribunal Superior Eleitoral, o Novo pediu lá para que fosse suspensa essa homenagem, o TSE entendeu que não era cabível isso naquele momento, porque se trataria de uma censura prévia, mas neste momento a Corte Superior Eleitoral já está analisando se teve algum tipo de excesso que caracterizasse ou não essa propaganda antecipada, que foi a grande preocupação da base do governo, que tirou ali a Janja do desfile, a primeira-dama que estava prevista, e impediu também manifestações do próprio presidente e dos demais ministros. Acácio Miranda, com base na forma como o desfile foi ali concebido, encaminhado, você considera que já dá para a gente dizer que caracterizou ou não algum tipo de propaganda antecipada? Tendo em vista que, na minha opinião aqui, compartilhando com você, a parte mais delicada disso é o fato de ter dinheiro público, né, empregado nos desfiles para as escolas de samba. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Bia. Bom dia, Evandro. Bom dia, Zé. E um bom dia especial à nossa audiência. Talvez o grande erro estratégico disso tudo tenha sido a base do presidente permitir que nós chegássemos ao dia de ontem, que foi a ponta desse iceberg que é o desfile. Porque um desfile como esse tem o seu tema publicado há um ano atrás, e durante todo esse tempo foi construído o enredo com a participação de pessoas próximas ao presidente. Portanto, neste período todo, eles não tiveram a preocupação, não tiveram o zelo de consultar o jurídico sobre esses possíveis prejuízos eleitorais que deste decorrem, porque você bem disse, há uma discussão sobre o ponto de vista do direito eleitoral, mas há também uma discussão sobre o ponto de vista da improbidade, da responsabilização a partir do momento em que é empregado dinheiro público num desfile como esse, em que há a exaltação de um presidente no cargo. Por quê? Pessoas próximas ao presidente Lula disseram sobre homenagens a Getúlio, a JK, que foram feitas ao longo do tempo, mas nenhum deles estava no cargo. Aliás, nenhum deles sequer estava vivo quando da homenagem. Então é óbvio que esta questão, que este desfile ontem dá margem a muitas discussões. Nós teremos essa discussão enveredando e correndo ao longo deste, que é um ano eleitoral. Isso causará insegurança jurídica, e eu sou capaz de cravar que em determinado momento isso será utilizado pelos adversários do presidente, seja por conta da propaganda eleitoral antecipada, seja por conta da utilização. Ele foi muito feliz no exemplo dele, aquela reunião com os embaixadores. E eu citaria um outro exemplo. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi impedido de usar as imagens do 7 de setembro na sua campanha por conta da utilização de dinheiro público. Então é óbvio que uma restrição nós já temos. Lula não poderá utilizar estas imagens de forma alguma. E os próximos desdobramentos só a Justiça Eleitoral dirá. Mas é fato que há toda uma complexidade por trás do que nós acompanhamos ontem.
Um incêndio de grandes proporções atinge um centro logístico do ramo imobiliário desde a última noite na cidade de Arujá, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com as atualizações do Corpo de Bombeiros por meio das redes sociais, até o momento 18 viaturas estão empenhadas e 40 seguem no controle das chamas, sem a confirmação de vítimas no local. A cena é impressionante, uma quadra inteira praticamente que ocupa esse centro logístico, tomada pelo fogo. Durante toda a noite, o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros segue até amanhã desta segunda-feira.
E depois de 8 dias internado, Vinícius de Oliveira, marido de Juliana Faustina Baceto, professora que morreu depois de ser intoxicada na piscina de uma academia em São Paulo, ele recebeu alta médica. O momento que Vinícius recebeu alta foi registrado por familiares nas redes sociais. O caso aconteceu no último dia 7 de fevereiro, quando Vinícius e Juliana participavam de uma aula de natação. Segundo relatos, os dois perceberam um cheiro e um gosto estranhos na água pouco antes de começarem a passar mal. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso e apura se houve algum tipo de contaminação na piscina. A academia informou que está colaborando com as investigações e o local chegou a ser interditado para uma perícia. Além do o paciente também apresentou sintomas depois de utilizar a mesma piscina, o que reforçou a suspeita de possível problema na qualidade da água. O caso foi registrado como morte suspeita e perigo para a vida ou saúde e agora está sob investigação da polícia.
Nós também temos atualizações sobre a situação envolvendo o judiciário e a política em Brasília. Parlamentares da oposição disseram que somente a troca da relatoria do caso do Banco Master no STF não garante a transparência desse caso. Eles querem que o ministro Dias Toffoli seja declarado como suspeito e devem ter reuniões para tratar do assunto. É a reportagem de Igor Damasceno.
A oposição quer se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para dar prosseguimento ao pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O encontro deve acontecer após o Carnaval. O impeachment foi protocolado pelo Partido Novo na última quinta-feira, após a Polícia Federal encontrar menções a Toffoli no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Somente o afastamento do ministro não deixou a oposição satisfeita, pois sem a suspeição, Toffoli ainda vai poder participar do julgamento quando o caso for ao plenário do STF. Além das mensagens no celular de Vorcaro, pesa contra Toffoli o fato de ele ter viajado ao Peru para acompanhar a final da Libertadores da América em dezembro do ano passado, no avião de um dos investigados no caso. Outra polêmica foi a decisão do ministro em restringir o acesso às provas colhidas pela PF apenas a peritos indicados por ele mesmo. O senador Eduardo Girão, que encabeça o pedido de impeachment do ministro, afirma que há falta de transparência, principalmente em relação à empresa de Toffoli, que já teve negociações com empreendimentos ligados ao Master.
Um dos momentos dramáticos, né, da história recente política do país, vendo uma crise sem precedentes. Não é uma crise econômica, não é uma crise social. É a mãe de todas as crises que a gente está vendo agora, que é a crise moral no Brasil. O Brasil vive uma crise institucional, um caos que a gente vê jurídico, que jogou o país numa insegurança jurídica que todo o Brasil perde.
O novo relator, ministro André Mendonça, escolhido por meio de sorteio eletrônico, agora analisa as diligências cumpridas até o momento para dar prosseguimento ao processo.
José Maria Trindade e Acácio Miranda chegam novamente para a gente aprofundar a análise sobre esse assunto. José Maria, nós manifestações dos parlamentares de que simplesmente afastar Dias Toffoli não remove a poluição moral ou ética que ficou sobre o caso do Banco Master e ainda sobre a imagem do Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, declarar a suspeição do ministro faria com que todo o trabalho executado até esse momento caísse por água abaixo, seria perdido. O que poderia ser feito, além, então, do afastamento de Dias Toffoli, diante dessas críticas que os parlamentares colocam em cima desse caso?
Pois é, esse caso do Banco Master no Supremo deixa um arranhão definitivo na imagem da instituição. Geralmente, os ministros, espontaneamente, isso é praxe, se dão como suspeitos, se dão como impossibilitados de uma decisão, quando existe alguma ligação, ou de amizade, ou de parentesco, ou já participou do processo em uma das fases, ou o escritório dele teve alguma relação com o caso. Isso é normal no Supremo Tribunal Federal. Geralmente o próprio ministro... Então, a maneira como Dias Toffoli foi afastado desta relatoria deixa um problemão. Essa decisão teria que ser em sessão aberta no plenário e não numa sessão administrativa que é fechada e as informações nos chegam desencontradas, às vezes, em pequenos detalhes, né? Essa não, essa todo mundo ficou sabendo que rolou lá, o climão que aconteceu lá nessa reunião. Não basta o afastamento. Agora ele é, sim, considerado como uma parte suspeita desse processo. Ele é que tem que tomar essa decisão e deixa o Ministério Público com a batata quente nas mãos. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, teria que pedir o afastamento dele. Então, seria normal que Dias Toffoli viesse a público dizer, olha, apareceu meu nome nessa investigação, então não vou mais participar desse processo. E que o ministro Mendonça pudesse mandar para a primeira instância e tirar isso do Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu não sei o que esse processo está fazendo entre os ministros do Supremo.
Agora, Cássio Miranda, eu queria trazer contigo algumas conjecturas que eu ouvi nos bastidores ali do poder, de algumas fontes que disseram o seguinte, que a saída de Dias Toffoli, ou uma possível rifa de Dias Toffoli ali no Supremo Tribunal Federal diante dessa polêmica, poderia resolver outros problemas, inclusive para o Palácio do Planalto, com a possibilidade do presidente Lula fazer uma indicação de Rodrigo Pacheco para a vaga de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Também atendendo a uma demanda de Pacheco, já que Jorge Messias foi indicado e não ele, o que teria criado certa tensão entre o presidente da República e Pacheco. Por outro lado, embora fosse positivo para os outros ministros do Supremo Tribunal Federal e, de certa forma, eliminar a laranja podre, eu vou colocar bem entre aspas aqui, isso também os exporia, porque você abre precedentes para que outras situações se meçam no futuro, porque o impeachment de um ministro seria algo muito... seria inédito e muito relevante nesse momento diante dos ataques que o Supremo também vem sofrendo ao longo dos anos. Como é que você avalia toda essa questão, hein, seu Acácio?
Evandro, toda essa discussão é embrionária. E é embrionária por duas razões. Primeiro, o impeachment, como você bem disse, é uma ruptura institucional muito grande. E é algo que na história recente nós não acompanhamos. Mas, fazendo um paralelo com a presidência da República, depois do impeachment de Collor e depois do impeachment de Dilma, nós tivemos dois precedentes muito evidentes e o impeachment acabou sendo popularizado não só no imaginário popular, mas foi também na cabeça dos próprios. Essa ascensão, essa força do parlamento, especialmente relacionada às emendas, vem pós-impeachment da Dilma. Então o Supremo tem essa leitura. O Supremo sabe se for determinado o impeachment de Dias Toffoli, estará criado um precedente perigoso e, mais do que isso, o Supremo estará enfraquecido. O Supremo hoje, neste jogo pendular de poderes que nós temos, é aquele mais fortalecido, é o poder mais forte. E eles sabem que, mesmo sendo, entre muitas aspas, parafraseando, uma laranja podre, é uma laranja do seu próprio pomar, é uma laranja da sua própria árvore. E se ela for retirada, a árvore toda estará no alvo. Então, não acho que o Supremo permita que isso aconteça. Se for necessária a saída de Dias Toffoli, ela será negociada com o próprio Dias Toffoli, com o próprio Supremo Tribunal Federal e com o poder que fará a indicação. Repito, a saída não é algo impossível, mas não através do impeachment. Será achado um outro caminho, será construído um outro caminho, especialmente porque é um ingrediente que você mesmo citou, uma eventual indicação de Rodrigo Pacheco. E isso passa por Davi Alcolumbre e pelo Senado. É necessário nós lembrarmos, o pedido de impeachment é feito ao Alcolumbre. É ele quem pauta e põe em votação o eventual pedido de impeachment. E eu não acho que ele seja assodado a ponto de pautar sem que isso esteja construído com todas as partes.
Agora, eu quero falar de um outro tema também que vai pegar depois do Carnaval, que é o fim da escala 6x1. Essa deve ser uma das prioridades do Congresso Nacional, mas é uma medida que divide bastante a opinião e que tem sido bastante criticada, principalmente pelos setores que podem ser impactados por ela. Indústria, comércio, serviços e toda a economia aqui no país. Por outro lado, tem aqueles que apoiam e entendem que é uma medida essencial para o trabalhador ter mais qualidade de vida. Seu Zé Maria Trindade, no ano eleitoral, como que o Congresso Nacional deve puxar esse tema, não da mesma maneira ou com a mesma da mesma forma crítica que o faria se não estivéssemos próximo do pleito?
Meu caro Cine, em ano eleitoral aparecem os tapinhas nas costas, aparecem as bondades, né? E não é diferente no Congresso Nacional. Esta é uma prioridade para o governo. A bancada governista foi comunicada de que é uma prioridade do governo. Ou seja, é uma tentação em ano eleitoral fazer esse tipo de concessão. Acho que o Congresso deveria pensar muito em dar uma guinada tão grande no mercado de trabalho. Isso, a princípio, parece uma bondade para o trabalhador, mas para o empreendedor, o nome de salário é gasto, é custo, né? E tudo isso vai acabar no produto final. Se o produto final não fica competitivo, aí a situação se complica. A indústria, o entretenimento, fecha. Por exemplo, não dá para continuar abrindo sábado e domingo alguns comércios, como shoppings e tal, numa situação assim. É preciso apostar hoje na produtividade. Esta é a palavra, este é o segredo. Produtividade, né? É a quantidade de produtos que o trabalhador ou que a indústria pode produzir. É isso que está em debate no mundo inteiro. Hoje já existem setores no comércio e outros que trabalham menos do que 30 horas semanais, outros até 20 horas semanais. Alguns ficam trabalhando em casa que ninguém nem sabe exatamente quantas horas. Então, o que é preciso é distender esta legislação trabalhista e adequar à nova realidade e não dar um recuo, porque uma lei assim pode atrapalhar e muito todo o comércio do país.
Exatamente, esse efeito cascata que o Zé Maria Trindade acabou de descrever. Nós já repercutimos também aqui no Jornal da Manhã a preocupação de que o custo fique mais alto para as empresas e, com isso, o consumidor final também acabe arcando com valores mais altos na compra de produtos ou na contratação de serviços. Acácio Miranda, na sua avaliação, se essa medida passar, ela vai pegar mesmo? Até porque nós temos as convenções sindicais com categorias específicas, nós temos muita gente migrando já para o regime de CNPJ, saindo da CLT, então, de fato, a gente pode ver uma
mudança diferente nas relações de trabalho, já que nem todas as empresas podem aderir a esse modelo proposto nos dois textos que estão tramitando?
Bia, eu não acredito que seja aprovada, mas se eventualmente for aprovada, ela mudará as relações em algumas categorias, mas concordo com você, não acho que será uma mudança tão abrupta, porque as convenções e os acordos coletivos têm um papel regulamentar em tudo isso. E é importante nós observarmos que os sindicatos mudaram as suas visões ao longo dos últimos anos. Eu sou do ABC Paulista e hoje no ABC até uma brincadeira que os sindicatos estão mais preocupados com a indústria que a própria indústria, porque os sindicatos sabem que se eventualmente a força de trabalho ficar muito custosa para o empregador hoje tem mecanismos para achar outras modalidades, inclusive mudar a sua fábrica, mudar a sua indústria, mudar o seu comércio para outro lugar. Então, acho que os próprios sindicatos vão propor essa alternativa. Talvez o setor de serviços seja um pouco mais prejudicado, mas é importante nós ressaltarmos que nós vivemos a menor média de desemprego dos últimos tempos. Então, o setor de serviços também vai buscar outras alternativas. O setor de serviços ou vai repassar esse custo para o consumidor, e eu não acho que governo nenhum em sã consciência permitirá que isso aconteça por conta dos índices de inflação, porque isso afetaria diretamente a inflação, ou o setor de serviços vai buscar a mecanização, a robotização e outras alternativas para cobrir este custo. A escala 6 para 1, no fim do dia, no meu entendimento, é populismo, porque ela diz com as circunstâncias da nossa economia e o tipo de relação trabalhista que nós temos. Talvez quem defenda isso nesse contexto esteja fechando os olhos para a nossa realidade. E, repito, não acho que será aprovado, porque no fim do dia os nossos parlamentares dependem do voto e dependem de uma economia pujante. Não acho que a escala 6 para 1 vá influenciar positivamente nenhum destes dois elementos.
E ao longo dessa edição nós vamos continuar aprofundando a análise e a discussão sobre este e também outros temas de grande relevância. A Promotoria Federal no estado de Minneapolis retirou as acusações contra dois imigrantes que supostamente teriam agredido dois agentes do Serviço de Imigração e Fronteiras, o ICE, os agentes do ICE dos Estados Unidos. De acordo com a promotoria, as provas são incompatíveis com a versão que os agentes prestaram. Os detalhes com Eliseu Caetano.
O Departamento de Justiça daqui dos Estados Unidos arquivou as acusações contra dois homens que eram suspeitos de agredir agentes do ICE em Minneapolis, no estado de Minnesota. O caso aconteceu no mês passado, durante uma abordagem que terminou com um dos homens baleado na perna por um agente federal. Segundo os promotores, novas evidências surgiram durante a investigação e entraram em contradição com a versão inicial apresentada no processo. Por isso, o Departamento de Justiça pediu o arquivamento do caso com prejuízo. Isso significa que as acusações não poderão ser reapresentadas no futuro. O episódio ganhou repercussão nacional e internacional porque houve relatos conflitantes sobre o que realmente aconteceu numa abordagem. O caso ocorreu durante uma grande operação migratória que começou em dezembro do ano passado e levou cerca de 2.500 agentes federais para a região. Nessa semana, autoridades federais confirmaram o início da retirada gradual desse efetivo. A operação está sendo encerrada e parte dos agentes já começou a deixar o estado. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E o ex-presidente Barack Obama criticou a falta de vergonha na política americana ao comentar o vídeo racista que foi publicado por Donald Trump. A reportagem é da Luísa Cardoso.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reagiu pela primeira vez ao vídeo compartilhado por Donald Trump, que retratava ele ao lado de sua mulher Michelle como macacos. Durante uma entrevista a um podcast, Obama respondeu que a maioria dos americanos considera esse comportamento como profundamente perturbador. Ele disse que existe uma espécie de circo nas redes sociais e que a verdade é que não parece haver nenhuma vergonha nisso entre as pessoas que antes acreditavam que deveria haver um senso de propriedade e respeito pelo cargo. O democrata previu que esse tipo de mensagem pode até prejudicar os republicanos de Trump nas eleições de meio mandato, já que a resposta virá do povo americano. A publicação do vídeo, em 5 de fevereiro, gerou críticas de todo o espectro político nos Estados Unidos. A Casa Branca inicialmente descartou a reação como indignação falsa, depois atribuiu a publicação a um erro de membro da equipe e removeu o post após 12 horas. Trump disse que não iria se desculpar e que tinha assistido só a primeira parte do conteúdo. Ainda questionado sobre o tema, o presidente afirmou não ter errado com a publicação. Ainda na mesma entrevista, Obama comentou sobre teorias de extraterrestres. Segundo ele, os ETs existem, mas os Estados Unidos não mantêm eles na famosa Área 51. O ex-presidente disse que não existe nenhuma instalação subterrânea escondendo extraterrestres no local, a menos que exista uma enorme conspiração capaz de esconder a informação até mesmo do presidente do país. Vale lembrar que em 2021, o democrata já havia sido questionado sobre os OVNIs. Na época, Obama afirmou que existem muitos registros oficiais, mas que eles não possuem um padrão de voo facilmente explicável. O ex-presidente americano sempre deixou claro que adora o assunto. Tanto que em 2008, quando assumiu o cargo, logo buscou saber mais informações sobre o tema.
O presidente do PT, Edinho Silva, minimizou a diminuição da diferença entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Ele também disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode ser candidato ao governo de São Paulo. A reportagem é de Rodrigo Viga.
O presidente do PT, Edinho Silva, minimizou o encurtamento da distância nas pesquisas de opinião entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cenário foi mostrado na última pesquisa da Genial Quest, divulgada na semana passada. A penúltima pesquisa mostrava uma distância de 7 pontos percentuais entre Flávio Bolsonaro e Lula no eventual segundo turno. A pesquisa da semana passada revelou um número menor, 5 pontos percentuais, embora a margem de tolerância da pesquisa seja de 2 pontos, para cima ou para baixo. Foi também a primeira pesquisa divulgada pela Genial Quest sem a presença de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem dito que vai buscar a reeleição. Segundo Edinho Silva, as pesquisas de opinião de agora não são um balizador para aquilo que vai acontecer em outubro desse ano.
É muito longe, nós estamos muito longe das eleições para se preocupar com pesquisa. O Brasil é candidato que represente um campo político, ele tende a catalisar o eleitorado.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem dito a interlocutores que o vice-geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, poderão tentar colaborar com o governo nas eleições do mês de outubro. Alckmin podendo, por exemplo, sair como candidato ao Senado Federal por São Paulo, ao passo que Haddad seria candidato ao governo do Estado para tentar concorrer com Tarcísio de Freitas. Edinho Silva confirmou aqui na Marquês Sapucaí que Haddad pode ser o nome do PT para concorrer ao governo de São Paulo.
Nós temos liderança, nós vamos chegar a um consenso e temos lideranças para isso.
Haddad pode ser?
Pode ser, uma grande liderança.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já foi prefeito da cidade de São Paulo. Na época, não tinha uma boa avaliação da população do município de São Paulo.
Acácio Miranda, a história é aquela, né? Quando a pesquisa eleitoral me agrada, eu levanto a bola dela, publico, falo tudo sobre o assunto. Quando não agrada tanto, minimizo o impacto, é o recorte do momento, muita coisa pode mudar. Geralmente é essa narrativa que os partidos políticos adotam. Então, sua avaliação também sobre essa fala do presidente nacional do PT e, de novo, o nome de Fernando Haddad sendo ensaiado nessa candidatura palanque para São Paulo.
Pesquisas eleitorais são aquelas que me favorecem. Tudo que não me favorecer são ataques dos adversários através de institutos por eles contratados. Essa é a narrativa que nós temos acompanhado nos últimos tempos. Inclusive, nós tivemos até uma discussão lá atrás sobre uma eventual criminalização das pesquisas eleitorais. Não sei se vocês lembram disso. Uma eventual candidatura de Fernando Haddad, o PT não tem uma alternativa mais viável no estado de São Paulo. Houve uma tentativa que Geraldo Alckmin fosse candidato, mas ele já refutou essa alternativa ao governo de São Paulo, e Simone Tebet foi soltado um balão de ensaio nos últimos tempos, mas esse balão de ensaio, apesar dos primeiros resultados positivos, acabou não surtindo o efeito necessário. Portanto, há uma tendência que Fernando Haddad seja o candidato do PT ao governo do estado no sacrifício, porque a probabilidade de vitória é muito pequena no contexto atual, porém seria um sacrifício em prol de um projeto maior, que é a candidatura do presidente Lula. Na estratégia de reeleição de Lula, ele não pode permitir que a diferença no estado de São Paulo entre ele e Flávio Bolsonaro seja de 20%. E para que isso aconteça, ele precisa de um palanque forte aqui no estado. Portanto, Fernando Haddad muito provavelmente vai para o sacrifício, assim como Rodrigo Pacheco no estado de Minas. A diferença é que Fernando Haddad é mais próximo ao presidente e se submeteria a isso por ele. Rodrigo Pacheco não tem gostado tanto da ideia e tem imposto um pedágio maior para que ele faça esse sacrifício. E me parece, no contexto atual, que este pedágio é uma vaga ao Supremo Tribunal Federal.
Agora, Zé Maria Trindade, a palavra sacrifício, por si só, mencionada tantas vezes aí pelo Acácio Miranda, já indica qual é a situação do PT, principalmente aqui no estado de São Paulo. Porque com tamanha resistência de Haddad e de Alckmin para uma candidatura ao governo, você vai ter que sacrificar. O bicho tá pegando, hein?
Pois é. Olha, meu caro Cine, este é o momento da definição. É aquela história de que vamos ver quem tem garrafa para entregar. O que está acontecendo? A formação dos palanques regionais está difícil, está complicada. A esquerda não tem mais nomes a serem apresentados, nem como novidade, nem com possibilidade viável em vários estados. Assim, uma disputa muito forte pelo Senado Federal, em cada estado. Mas, além disso, o presidente Lula precisa de palanque em cada estado e é esta arrumação que está sendo feita, inclusive em São Paulo. A história de sacrifício é a popularidade do governador Tarcísio de Freitas. Ele tem uma reeleição praticamente garantida, eu digo praticamente, porque política de vez em quando tem um cavalo de pau muito grande, né? Então, um candidato vai ter que ser apresentado. Time que não disputa campeonato não tem torcedor, ou seja, a esquerda vai ter que apresentar um candidato, e um candidato viável para fazer um palanque político para o presidente Lula. Da mesma forma, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro também já está sendo arquitetado esse candidato, e em outros estados pelo Brasil inteiro, o que, na verdade, é uma demonstração de um apagão de líderes no setor, né?
Exatamente, Zé Maria Trindade. Agora, 7 horas e 49 minutos.
Repita.
7h49.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
O Cresce São Paulo já contribuiu para a formação de mais de 300 mil profissionais do mercado imobiliário.
São cursos totalmente gratuitos, na modalidade D, com conteúdos atualizados e certificados.
E o melhor, tudo disponível também pelo aplicativo Cresce São Paulo, para estudar quando e onde quiser.
Qualificação profissional fortalece o corretor e valoriza o mercado.
Cresce São Paulo, conhecimento que transforma.
Se liga! Se liga na Pan!
Alô,
São Paulo. O carnaval tem endereço certo. E ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na voz.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Esta é a Jovem Pan News.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Olha o seu contra-cheque e acesse a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5.000 e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
7h53.
Repita.
7h53. Logo depois do carnaval, o presidente Lula tem uma viagem marcada para a Ásia, destino internacional, onde pretende falar sobre terras raras e também expandir o comércio brasileiro no exterior. O Ministério das Relações Exteriores já apresentou os detalhes dessa viagem presidencial. André Anelli.
De acordo com o Itamaraty, no primeiro destino do roteiro, a Índia, Lula vai tratar de minerais críticos e terras raras, elementos relevantes para a transição energética. E segurança no uso da inteligência artificial, tema central do evento previsto para os dias 18 e 19 em Nova Delhi. O diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual do Itamaraty, Eugênio Vargas Garcia, afirmou que a cúpula de inteligência artificial vai discutir assuntos relacionados a fontes de recursos para a democratização dessa tecnologia, bem como o uso dela para empoderamento e desenvolvimento social.
Então nós temos nos engajado nesse processo e agora contamos com a participação do presidente da República, né, na semana que vem, e vai ser a primeira vez na história, na verdade, que um presidente brasileiro participa de um evento global de alto nível exclusivamente sobre inteligência artificial. Você vê que esse tema, anos atrás, não era tocado nos fóruns internacionais, mas como vocês têm acompanhado, hoje adquiriu uma conotação importantíssima.
Ainda na Índia, os dias 20 e 21 serão dedicados à visita de Estado. Essa será a quarta vez que Lula e o primeiro-ministro Narendra Modi se encontram. A comitiva presidencial seguirá para a Coreia do Sul. Entre os dias 22 e 24 de fevereiro, o presidente Lula vai se reunir com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung e com os CEOs de grandes empresas do país. Segundo a secretária do Itamaraty para assuntos relacionados à Ásia e ao Pacífico, a embaixadora Susan Klebank, o governo brasileiro pretende, com a viagem, ampliar o comércio entre os dois países.
Nesse sentido, o Plano de Ação 2026-2029, que será o principal documento a ser assinado na ocasião, ou consolidado na ocasião, contará com a menção à decisão de elevar o nível do relacionamento de parceria cooperativa abrangente para parceria estratégica. Também será oportunidade para examinar os principais temas da agenda, dar novo impulso a setores prioritários e abrir novas frentes de cooperação.
O retorno do presidente Lula e da comitiva que vai acompanhá-lo está marcado para o dia 24 de fevereiro. De Brasília, André Anelli.
E o ex-presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, morreu aos 83 anos neste domingo. A informação foi divulgada pelo partido em uma nota oficial. Renato lutava há 3 anos contra um câncer. Ele nasceu em 1942, na Bahia, e teve a vida marcada pela participação em militantes. Em 2001, assumiu a presidência nacional do Partido Comunista do Brasil e permaneceu à frente da sigla por 14 anos. Durante esse período, o partido integrou a base de apoio.